ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, deste 24 de março, quinta-feira. 24 de março foi o dia em que aviões da NATO começaram a bombardear alvos na Jugoslávia como resultado da guerra no Kosovo. Isso foi em 1999. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 17 graus centígrados, com alguma chuva. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está ao microfone convosco João Santa Rita. Tem a ajuda do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. A NATO anuncia reforços para países de leste, mais armas para a Ucrânia. Países ocidentais aumentam sanções à Rússia quando a guerra na Ucrânia entra na sua quarta semana. Dezenas de mortes em atentados bombistas na Somália e no Mali, mais de 600 civis foram mortos o ano passado na guerra que assola o país, disse a ONU. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola, empresário angolano Carlos São Vicente, condenado a vários anos de prisão e a multa de centenas de milhões de dólares. As greves em Angola têm vindo a aumentar. Está isso ligado às eleições que se avizinham? Temos opiniões e vamos falar também da justiça e do combate à corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Dirigentes ocidentais reunidos hoje em Bruxelas concordaram em fortalecer as suas forças na Europa de Leste, aumentar a ajuda militar à Ucrânia e impor mais sanções à Rússia pela sua invasão à Ucrânia, onde a guerra entrou hoje no seu segundo mês. Numa demonstração de unidade, cimeiras da NATO, do G7 e da União Europeia reafirmaram unanimidade e a NATO anunciou o envio de novas unidades de combate para quatro países do leste da Europa. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha expandiram as suas listas de sanções e os países presentes anunciaram novos pacotes de ajuda militar e humanitária à Ucrânia, prometendo também aceitar mais refugiados deste país. O governo americano aprovou um novo pacote de sanções. Entre a lista de punições está o congelamento de bens de dezenas de fabricantes de armas e equipamentos de defesa, 328 parlamentares russos e o diretor do Sberbank, o maior banco russo. A União Europeia deveria anunciar hoje medidas para reduzir a sua dependência da energia russa. Entretanto, prosseguem combates na Ucrânia, incluindo no porto de Mariupol, parcialmente ocupado por forças russas. A Ucrânia disse que a Rússia tinha removido à força para a Rússia 15 mil residentes, algo que Moscou negou. Fotografias de satélite mostram grandes áreas da cidade totalmente destruída e blocos de apartamento em fogo. Forças russas começaram a distribuir, entretanto, alimentos a civis na cidade. As autoridades ucranianas disseram ter forçado forças russas ao norte da capital Kiev a retirarem-se mais de 70 quilómetros, mas em alguns sectores as forças russas estão a 35 quilómetros da capital. A Ucrânia disse também que as suas forças tinham destruído um navio russo, o Orsk, atracado no porto ucraniano de Berdyansk. Vídeo, cuja autenticidade foi confirmada, mostra um incêndio no porto seguido de uma explosão. Entretanto, o Centro Ucraniano para a Segurança Estratégica da Comunicação e da Informação revelou que no primeiro mês da invasão da Ucrânia pela Rússia, 5 jornalistas foram mortos e o centro registrou 148 crimes cometidos contra repórteres e meios de comunicação social. Além dos jornalistas mortos, 7 ficaram feridos, 6 foram raptados e 1 foi dado como desaparecido. Os números das Nações Unidas mostram que mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos, incluindo 1 milhão e 800 mil crianças, fugiram para o estrangeiro e mais estão agora deslocados dentro da Ucrânia. Subiu para 48 o número de mortos em 2 ataques bombistas no centro da Somália, em que morreu uma candidata às eleições parlamentares. Amina Mohamed foi morta num ataque quando um bombista suicida fez detonar os seus explosivos numa cidade a cerca de 300 quilómetros da capital. As duas explosões mataram 48 pessoas, incluindo comerciantes, clérigos, funcionários do governo e civis, disse uma fonte governamental. A segunda explosão, num carro armadilhado, teve como alvo os veículos que transportavam feridos para o hospital. 108 pessoas ficaram feridas. O movimento islamita Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. No Mali, jihadistas, milícias armadas e forças armadas mataram cerca de 600 civis o ano passado, disse a ONU, com o número de marchas a aumentar no final do ano. Nos últimos seis meses de 2021, as mortes de civis aumentaram 16%, isto segundo um relatório da Missão de Manutenção de Paz da ONU neste estado do Sahel, a MINUSMA. O Mali, um país de 21 milhões de pessoas, tem sido devastado na última década por uma insurreição islâmica. O governo da Etiópia declarou um cessar-fogo unilateral no conflito com rebeldes de Tigray para permitir a entrada de ajuda naquela província. A decisão segue-se à deslocação a Addis Abeba do enviado especial dos Estados Unidos, David Satterfield. A ONU estima que mais de 90% dos 5 milhões e meio de tigreus precisam de ajuda alimentar como consequência da guerra que dura há 16 meses.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos iniciar este programa com uma notícia de última hora. O empresário luso-angolano Carlos São Vicente foi hoje condenado a 9 anos de prisão efetiva por crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais pelo Tribunal da Comarca de Luanda e ao pagamento de uma indenização de 500 milhões de dólares. O anúncio foi feito pela defesa, que adiantou que vai analisar a decisão para um eventual recurso. O empresário, casado com Irene Neto, filha de Agostinho Neto, perdeu ainda todos os seus bens a favor do Estado angolano. Através de Angola têm surgido greves nos últimos meses dos mais diversos setores da economia. Isto quando se está em véspera de eleições. Mas estão estas greves ligadas às eleições ou não? O Manuel José foi ouvir sindicalistas e não só.
Nós fomos ouvir duas grandes centrais sindicais sobre o que pensam destas greves. A UNTA, defensora dos trabalhadores do setor público, descarta qualquer motivação política por detrás das greves. Manuel Viage, o número 1 da UNTA, considera a degradação da situação social e económica dos trabalhadores como o principal motivo do aumento das greves.
Há um quadro de grande precariedade social que faz com que os trabalhadores usem a arma que têm, que é a greve, para pressionar, né, de alguma forma, a outra parte a reagir. Então, não tem nada a ver com o momento eleitoral. É mesmo o acumular de situações que não estão resolvidas com tempo, no seu tempo, e agora os trabalhadores vão ser mais consequentes com relação às próprias disposições legais.
Outro aspecto invocado pelo líder sindical é a falta de abertura para dialogar do executivo.
O diálogo social é muito deficitário, é quase nulo. O próprio Conselho Nacional de Concertação Social, neste mandato que vai terminar agora, reuniu apenas uma vez. Há um déficit muito, muito grande de diálogo social.
Outra central sindical, CGCILA, tem o mesmo diagnóstico da situação. Francisco Jacinto diz que o executivo é adverso aos sindicatos.
Esses últimos 5 anos nesse mandato, este governo fechou. Este governo não sabe dialogar, é desprezou. Este governo é antissindicalista. Mesmo quando pressionado, ignora. É a agudização da situação socioeconômica dos trabalhadores. Os cidadãos param nos contentores de lixo. E há de piorar ainda, se não se tomar qualquer medida. São inúmeras situações em que as pessoas já estão cansadas, as pessoas estão desesperadas e o recurso como trabalhador é fato recorrente a esse mecanismo que a lei prevê, a lei estabelece.
O sociólogo e professor universitário João Lucombo Zato Zola diz que
não há sentido de diálogo, de encontrar soluções às reivindicações já previamente apresentadas. Não estão a surgir agora na véspera das ideias, foram lastrando-se.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Como nós já noticiámos e como os ouvintes certamente sabem, os médicos angolanos encontram-se em greve. Querem que o governo cumpra um caderno com reivindicações que vão desde salários a melhores condições de trabalho. Em Malanje, médicos vindos de várias partes da província concentraram-se hoje num dos hospitais locais e isso foi uma oportunidade para o Isaías Soares ouvir o que se passa nos centros médicos fora da cidade.
Nesta quinta-feira, dezenas de profissionais dos hospitais regional, provincial, materno-infantil, sanatório, municipal de Malanje e de alguns municípios concentraram-se no interior do pátio das unidades de referência. A médica Josefina Feliciano, do município de Calandula.
Acomodações são péssimas, né? Visto que as casas dos médicos não têm boas condições, não há transporte público.
Outro médico do município de Marimba, Pedro Carlos, garantiu que na localidade as dificuldades são enormes para os três colegas.
Comida é difícil porque em termos de energia há uma certa dificuldade, então não tem como congelar certos alimentos, o que dificulta também a água, também é um outro problema. É tanto é que alguns para beberem precisam que chove e arranjam aí um sistema para ver se consigam água para beber.
No Centro de Saúde da Vila Matilde, onde trabalha o médico Janeiro Salvador, independentemente da falta de medicamentos, os equipamentos são inoperantes ou inexistentes.
Nós temos uma sala de raio-x com equipamentos de ponta, mas que não funciona até o momento. É, o laboratório. Não temos temos estoque, mas não temos estoque para o armazenamento de sangue. Como meios de diagnóstico, temos microscópios, que também faltam certos materiais para o funcionamento do mesmo.
O Hospital Regional de Malanje é suportado maioritariamente por médicos expatriados e por nacionais que cumprem com os respectivos turnos. O porta-voz do Hospital Regional de Malanje, Manuel Arsenio.
Os bancos de urgência normalmente trabalham com três médicos e nos internamentos temos dois médicos por serviço, de forma a garantir assistência médica e medicamentosa.
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
A consultora Oxford Economics Africa considera que com a aproximação das eleições de agosto e o aumento nas atividades de campanha, aumenta a possibilidade de confrontos entre apoiantes rivais, como aconteceu recentemente no Sansa Pombo, no Uíge. Aquela consultora diz que tem havido um aumento notório dos protestos contra o governo e agitação desde 2020. A Oxford Economics Africa considera também que o governo de Angola vai, e citamos, usar e abusar dos recursos estatais para garantir a vitória nas presidenciais, antevendo, portanto, mais confrontos entre apoiantes do MPLA e da UNITA. Entretanto, o Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA, e profissionais de imprensa angolana mostram-se preocupados com a não privatização dos órgãos de informação públicos confiscados pelo Estado. Segundo os profissionais, estes meios podem, neste período de eleições, servirem o partido no governo. Coco Makuta.
Órgãos como TV Zimbo, Palanca TV, Jornal O País, Rádio Mais e Rádio Global mantêm-se sob controle do Ministério da Comunicação Social. Após o confisco, no processo do combate à corrupção, por terem sido criados supostamente com dinheiros públicos sem qualquer decisão judicial, o ministro de tutela anunciou para breve a privatização destes meios. Segundo André Moussamo, presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, a lei proíbe a concentração de vários órgãos em uma única entidade e condena a demora que o processo de privatização leva.
O que condenamos, criticamos, estamos apreensivos com isso, é a demora que este processo de reprivatização vai levando. E pior um pouco agora, porque estamos a passos largos, nos aproximando de um período em que de ter um meio de comunicação social em massa, de difusão massiva, portanto, vai fazer grande diferença, ainda que sejam reprivatizados. Eu não acredito piamente que em 4 meses vão parar em mãos de acionista ou algum acionista interessado em fazer deles órgãos verdadeiramente isentos, independentes e ao serviço do interesse público.
Já o jornalista angolano Herculano Coroado entende que estes órgãos devem servir à sociedade em geral.
É verdade que tem havido uma polémica em relação à partidarização dos órgãos públicos em Angola e daí existir a dúvida se de facto esses órgãos não continuarão a ser extremamente afetados por esta partidarização que se assiste em Angola ou se vai-se manter uma posição isenta e imparcial durante as eleições. condições.
A Voz da América tentou contactar Nuno Carnaval, atual secretário de Estado da Comunicação Social do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora falar do combate à corrupção em Angola, um dos pontos de presidência de João Lourenço. Houve, claro está, já algumas condenações, mas alguns analistas fazem notar que muitos casos que foram tornados públicos de acusações contra figuras proeminentes nunca mais andaram para a frente. Venâncio Rodrigues.
Analistas angolanos dizem que tais processos são para esquecer. O responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, considera que o combate à corrupção foi um fiasco.
O PPL é um grupo de constituído por gente que rouba, assalta o erário público, assaltou e continua a assaltar o erário público. O próprio presidente João Lourenço já constituiu o seu próprio grupo. O grupo Carrinhos, vários processos de adjudicação de empresas, de concursos que se fazem. A partir daqui, não há mais nada a dizer. Isto foi um fiasco, foi apenas um tiro na sombra que ele deu, que quis moralizar a sociedade ou inflamar paixões, mas não previa as consequências disso. Neste processo, quando chegou na figura dos generais, o processo encravou porque sabia o que é que poderia acontecer. O que vamos assistindo de forma miúda são processos instaurados contra a raia miúda, um diretor daqui, um delegado municipal, um diretor provincial, um diretor da escola.
Para o jurista Vicente Pongolola, a corrupção persiste no país e esta é que preocupa a sociedade angolana porque a que foi cometida pelos anteriores gestores falhou e é para esquecer.
A corrupção continua a acontecer. Eu estou olhando para os concursos públicos, eu estou olhando para o caso do dinheiro da seca, do Cunene, na verdade, que desapareceu, estou olhando para outros casos que, na verdade, não têm tempo para dar. Daí que as pessoas que têm estado a pregoar a tese da seletividade, de alguma forma, têm razão. Este é um grande problema. Agora, nessa fase das eleições, é que este processo é para esquecer, já não vai existir. Há uma espécie de reconciliação entre a família, não é? O reencontro familiar e para esquecer todos os problemas que tinham, porque estamos numa fase complicada, uma fase eleitoral. Efetivamente, sobre esses processos vamos esquecer, que já não há mais processos.
Um dos mais importantes processos que ainda envolve desde outubro de 2020 os generais Manuel Eldre Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso Nascimento Dino, que são arguídos no processo que investiga os negócios da China International Fund, que teve dois edifícios arrestados pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Os dois generais antigos, homens fortes do ex-presidente da República, José Eduardo Santos, entregaram uma parte considerável dos bens adquiridos com dinheiro público, onde se destacam centralidades, imóveis de alto padrão e condomínios residenciais, terminais portuários e órgãos de comunicação social. No mesmo ano, o ex-vice-governador provincial do Quanto Cubango para a área económica e social, Ernesto Teculo, foi preso e também constituído arguido por suspeita de crimes de peculato, a associação criminosa, tráfico de influências, participação económica em negócios e recebimento ilícito de vantagem. Um dos primeiros processos de crime tem a ver com o antigo presidente do Conselho de Administração da empresa de transportes coletivos dos urbanos de Luanda, Abel Cosme, extraditado por Portugal e constituído arguido num processo relacionado com desvio de fundos, suspeita de prática de branqueamento de capitais, corrupção, peculato e associação criminosa. Cosme foi constituído arguído em 2018 e devia ser julgado em 2019 no mesmo processo que condenou o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, mas acabou por fugir para Portugal. Outro processo que aguarda julgamento envolve o ex-diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, Joaquim Sebastião, preso em 2019, mas posto em liberdade depois de se esgotarem os prazos de prisão preventiva. Higino Carneiro foi também ouvido em 2019 na condição de antigo governador da província de Luanda, em sede dos atos de gestão praticados de 2016 a 2017 e constituído arguido, cujo processo não conheceu publicamente outros desenvolvimentos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuando a falar de justiça e de combate à corrupção, nós ontem abordámos aqui o facto de muitas personalidades que foram condenadas em tribunal aguardam em liberdade há muitos, muitos meses por recursos que parecem não avançar. Em Benguela, dois antigos gestores públicos condenados por corrupção interpuseram recurso em sede do Tribunal da Comarca, e daí a liberdade provisória, mas os expedientes ainda não chegaram ao Tribunal da Relação, 4 meses após a leitura da sentença. Os pedidos do antigo chefe de recursos humanos da Delegação Provincial do Ministério do Interior e da ex-diretora do Instituto do Consumidor, Moisés Caloeiro e Maria Alice Aurora, condenados a 7 e 6 anos de prisão e à devolução de milhões de kwanzas ao Estado, estão a ser apreciados pelos juízes de primeira instância. Isto, portanto, como dissemos, há 4 meses. João Marcos.
No caso de Caloeiro, expulso da corporação em 2015, a sentença refere que o Estado perdeu 8 mil milhões de kwanzas com a inclusão de fantasmas nas folhas de salários, num esquema engendrado em várias províncias, com o suporte de um membro da direção-geral, foragido há já alguns anos. Ao contrário de Maria Alice, condenada por desvio de 130 milhões de kwanzas, resultantes de multas aplicadas a comerciantes, o antigo oficial do interior esteve em prisão preventiva. A porta-voz do Tribunal da Relação de Benguela, a juíza desembargadora Lisandra Manuel.
Há mecanismos legais para garantir que o juiz de primeira instância não retenha o processo. Mas não existem motivos para que os juízes retenham os processos.
Uma vez recebidos, o Tribunal da Relação de Benguela, que compreende a 3ª Região Judiciária, com o Kwanza Sul, Uambo e Bié, terá 15 dias para decidir. A voz da América, o jurista Chipilica Eduardo, admite que o Ministério Público quererá conhecer os fundamentos para o recurso.
A fase de apresentação das alegações, fundamentos do recurso, porque é que está a recorrer, o que pretende que o Tribunal Superior possa se pronunciar em relação à decisão da qual discorda. Há a possibilidade também de haver a contra-alegação do Ministério Público e, seguidamente, o processo é remetido ao Tribunal competente, no caso, Tribunal de Relação. Essa tramitação leva, de facto, algum tempo.
Moisés Caloeiro e Maria Alice Aurora conformam 2 de 30 processos de corrupção que a Procuradoria-Geral da República refere ter introduzido em juízo. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia connosco em FM. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Vamos falar da tuberculose, porque hoje é o Dia Mundial da Tuberculose. E amanhã vamos ter connosco o Dr. Golito Kiluange. Ele é médico de clínica geral, trabalha em Malange e na Lumba Norte e, portanto, vamos abordar a questão da tuberculose com ele e mais. Além do convidado, vamos ter reportagens sobre a tuberculose e contamos com a sua participação. Se tiver dúvidas, perguntas, comentários, é mandá-los para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Guerra na Ucrânia é a grande notícia através do mundo. Recentemente, nas Nações Unidas, numa reunião da Assembleia Geral, Angola absteve-se de condenar a Rússia. O Manuel José foi buscar a opinião de antigos militares angolanos sobre esta guerra e o que significa para Angola.
Nós ouvimos quem já esteve numa guerra. Samuel José Chiwale é general do exército pertencente à UNITA. Hoje, no Parlamento Angolano, descreve a invasão russa à Ucrânia de vergonhosa.
Está a defender a sua pátria e tem razão. E ele tem que defender-se.
Por que a Rússia está a fazer essa guerra?
Uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha.
Outro general, mas das Forças Armadas ligadas ao MPLA, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, explica o que pensa ser a razão da invasão da Rússia.
Eu nem sei como é que a Rússia vai conseguir sair dessa situação. O próprio Putin vai ser visto como um novo Hitler. É muita gente a morrer. Mas olha, estou de acordo com a posição da Ucrânia. É a luta da pátria que eles estão fazendo.
O general Paca, como também é conhecido, considera que para além de alguns aspectos econômicos, Angola não terá consequências. Outro militar, Osvaldo Caolo, expulso da Força Aérea Angolana pelo seu envolvimento no conhecido grupo dos 15 mais 2, diz que o conflito da Ucrânia tem a ver com o realinhamento dos dois grandes blocos liderados pelos Estados Unidos de um lado e Rússia do outro. Para os angolanos, nada interessa.
É um não assunto, a Rússia tem os seus interesses, vai preservar os seus interesses, nem que para isso choque com aquilo que é a lógica dos direitos humanos. Humanos, da Carta das Nações Unidas, tantas sanções e nada vão dar. Enquanto africanos, nós temos tantos problemas para debatermos, nós continuamos com a lógica de sermos eternamente escravos, eternamente serviçais dos países ocidentais. Quando se fala em Ocidente, também a Rússia também inclui, está incluída lá.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Página esportiva, vamos começar com São Tomé e Príncipe, que esteve hoje a jogar na primeira mão de pré-qualificação para a Copa Africana das Nações 2023. Jogo nas Maurícias e São Tomé ganhou por 1-0. Golo marcado na primeira parte por Leal aos 36 minutos e Leal falhou um penalti na segunda parte. A segunda mão é já no domingo. Hoje há muitos jogos de qualificação para o Mundial, vamos começar na Europa. Já há 10 qualificados e agora estamos na repescagem para escolher mais 3. Há 12 nações em disputa e dos jogos de hoje passam à fase seguinte da repescagem 6, de onde depois vão sair os 3 que se juntam aos 10 já qualificados. Complicado. Portugal, que ficou em segundo lugar no seu grupo, tem pela frente a Turquia e, se vencer hoje, tem pela frente depois o vencedor do jogo entre a Itália e a Macedónia do Norte. O treinador do Portugal é Fernando Santos, que falou também sobre o facto de Portugal entrar em campo com algumas ausências devido a lesões, doenças e castigos.
Ganhar ou ganhar, não temos outra hipótese, é uma final. Estamos aqui, obviamente, sabemos da nossa responsabilidade em estar aqui, que não era o que queríamos, sabemos da nossa responsabilidade, começa pelo treinador naturalmente, a responsabilidade que temos que assumir todos, que devíamos ter estado apurados e não estamos. Agora estamos aqui, é uma final e é para ganhar. Não vale a pena falarmos nos que não estão, porque... Não estão. Esta é uma realidade, é com esta realidade que temos que viver, que vamos viver e que vamos jogar.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal. O defesa José Fonte disse que não vale a pena pensar para já no possível jogo seguinte.
Passa-nos pela cabeça abordar o jogo como uma grande final, que é, e ganhar o jogo. E só depois vamos ver o que é que se passa a seguir.
José Fonte, defesa central de Portugal, que joga hoje contra a Turquia num jogo de qualificação para o Mundial. Na América do Sul há também jogos de qualificação. Aqui passam 4 nações automaticamente e o vai à repescagem. Brasil, no topo, já qualificado de frente ao Chile, que está em 6º lugar, a 2 pontos do 5º e 3 do 4º Uruguai, que recebe o Peru, precisamente a 2 pontos à frente do Chile, em 5º. Argentina, em 2º lugar e já qualificada, joga amanhã contra a Venezuela. No basquetebol americano, a NBA, ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Houston Rockets, mas como é habitual, quando joga, joga pouco. Jogou 3 minutos e nesses 3 minutos marcou 4 pontos. O Houston Rockets perdeu com o Dallas 110-91. Está em último lugar na Conferência Oeste. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Hora e Meia de emissão. Ao microfone convosco esteve o João Santa Rita. Vem aí agora o Álvaro Lugero de Andrade com a segunda e a terceira meia hora desta programação diária da Voz da América. Continue connosco.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 24 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje, NATO envia forças de combate para países da Europa de Leste e ocidentalmente sanções contra a Rússia. Aumenta para 48 o número de vítimas mortais de dois atentados bombistas na Somália. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente, organizações da sociedade civil em Moçambique denunciam falta de liberdade de expressão e anunciam uma série de ações de protestos. Lei da Terra não reúne consenso, jovens guineenses clamam por oportunidades e em Angola, os casos de justiça engavetados. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Dirigentes ocidentais reunidos hoje em Bruxelas concordaram em fortalecer as suas forças na Europa de Leste, aumentar a ajuda militar à Ucrânia e impor mais sanções à Rússia pela sua invasão à Ucrânia, onde a guerra entra hoje no seu segundo mês. Numa demonstração de unidade, cimeiras da NATO, do G7 e da União Europeia reafirmaram unanimidade e a NATO anunciou o envio de novas unidades de combate para quatro países do leste da Europa. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha expandiram as suas listas de sanções e os países presentes anunciaram novos pacotes de ajuda militar e humanitária à Ucrânia, prometendo também aceitar mais refugiados deste país. O governo americano aprovou um novo pacote de sanções. Entre a lista de punições está o congelamento de bens de dezenas de fabricantes de armas e equipamentos de defesa, 328 parlamentares russos e o diretor do Sberbank, o maior banco russo. A União Europeia deveria anunciar hoje medidas para reduzir a sua dependência da energia russa. Entretanto, prosseguem combates na Ucrânia, incluindo no porto de Mariupol, parcialmente ocupado por forças russas. A Ucrânia disse que a Rússia tinha removido à força para a Rússia 15 mil residentes, algo que Moscovo negou. Fotografias de satélite mostram grandes áreas da cidade totalmente destruída e blocos de apartamento em fogo. Forças russas começaram a distribuir, entretanto, alimentos a civis na cidade. As autoridades ucranianas disseram ter forçado forças russas ao norte da capital Kiev a retirarem-se mais de 70 quilómetros, mas em alguns sectores as forças russas estão a 35 quilómetros da capital. A Ucrânia disse também que as suas forças tinham destruído um navio russo, o Orsk, atracado no porto ucraniano de Berdyansk. Vídeo, cuja autenticidade foi confirmada, mostra um incêndio no porto seguido de uma explosão. Entretanto, o Centro Ucraniano para a Segurança Estratégica de Comunicação e de Informação revelou que no primeiro mês da invasão da Ucrânia pela Rússia, 5 jornalistas foram mortos e o centro registrou 148 crimes cometidos contra repórteres e meios de comunicação social. Além dos jornalistas mortos, 7 ficaram feridos, 6 foram raptados e 1 foi dado como desaparecido. Os números das Nações Unidas mostram que mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos, incluindo 1 milhão e 800 mil crianças, fugiram para o estrangeiro e mais estão agora deslocados dentro da Ucrânia. Subiu para 48 o número de mortos em 2 ataques bombistas no centro da Somália, em que morreu uma candidata às eleições parlamentares. Amina Mohamed foi morta num ataque quando um bombista suicida fez detonar os seus explosivos numa cidade a cerca de 300 quilómetros da capital. As duas explosões mataram 48 pessoas, incluindo comerciantes, clérigos, funcionários do governo e civis, disse uma fonte governamental. A segunda explosão, num carro armadilhado, teve como alvo os veículos que transportavam feridos para o hospital. 108 pessoas ficaram feridas. O movimento islamita Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. No Mali, jihadistas, milícias armadas e forças armadas mataram cerca de 600 civis o ano passado, disse a ONU, com o número de marchas a aumentar no final do ano. Nos últimos seis meses de 2021, as mortes de civis aumentaram 16%, isto segundo um relatório da Missão de Manutenção de Paz da ONU neste estado do Sahel, a MINUSMA. O Mali, um país de 21 milhões de pessoas, tem sido devastado na última década por uma insurreição islâmica. O governo da Etiópia declarou um cessar-fogo unilateral no conflito com rebeldes de Tigray para permitir a entrada de ajuda naquela província. A decisão segue-se à deslocação a Addis Abeba do enviado especial dos Estados Unidos, David Satterfield. A ONU estima que mais de 90% dos 5 milhões e meio de tigreus precisam de ajuda alimentar como consequência da guerra que dura há 16 meses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, efetuou hoje uma visita surpresa ao Afeganistão para conversações com os líderes dos Talibã que governam o país. O ministro chinês condenou sanções internacionais contra o regime dos Talibã. A visita dá-se a uma semana antes de uma reunião em Beijing para se discutir a crescente crise humanitária e económica do Afeganistão.
Começamos aqui uma série de reportagens nesta emissão da Voz da América. Organizações da sociedade civil em Moçambique denunciam a falta de liberdade de manifestação e expressão no país. Ante esta situação, que também tem sido referida em relatórios de várias organizações internacionais, associações cívicas anunciam o início de várias ações de advocacia junto do governo para a inversão deste cenário, a começar pela revisão da Lei das Associações. Alfredo Júnior tem os detalhes desde Maputo.
A cada tentativa de organizar uma manifestação pacífica em Moçambique, a iniciativa é repelida pelas autoridades policiais, o que leva a um grupo de associações da sociedade civil a denunciar a existência de falta de liberdade de expressão e restrições de espaço para o debate público. Segundo indica Simão Tila, diretor da Joint, a rede das organizações das associações não governamentais.
Estamos a viver situações muito anormais. Já não é possível as organizações da sociedade civil marcharem ou as vozes discordantes exporem as suas ideias e muito menos até fazer uma conferência de imprensa.
Gaspar Stefânio, diretor da Action Aid Moçambique, entende que estas restrições não são positivas para a edificação de um Estado de Direito Democrático.
Gostávamos que fosse diferente, sobretudo para garantir que não haja espaços para perseguição às organizações da sociedade civil, para que haja um espaço mais neutro em que elas possam agir e atuar livremente.
Stefânio diz ainda que as barreiras iniciam no processo de constituição de uma associação no país.
Constituir uma associação não é tarefa fácil no nosso país e requer um investimento muito grande. Se estamos a falar do grupo de senhoras camponesas que querem constituir-se em associação, têm dificuldades logo à partida para pagar os custos para a legalização da sua associação. E são destas coisas que nós gostávamos que fossem revistas para garantir que as pessoas possam efetivamente juntar-se em associação, trabalhar em associação em prol do desenvolvimento do nosso país.
Para inverter o cenário e advogar mudanças junto ao governo, as organizações têm promovido debates que têm como foco a promoção de uma governação participativa e identificação de ações concretas que visam influenciar o processo de revisão da Lei das Associações, analisar o campo de atuação da sociedade civil em Moçambique e a participação dos cidadãos e cidadãs nos espaços de diálogo e de tomada de decisão.
É nosso objetivo, depois desse encontro, retomarmos no sentido de apelarmos às instituições do Estado, principalmente ao Alto Magistrado da Nação, para que possa, juntamente com as instituições como o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, porque são a contribuir no processo da abertura do espaço cívico e para que o cidadão possa usufruir desse espaço.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Maputo. A revisão da Política Nacional de Terras gera divergências. Dois anos depois do início do processo de auscultação, os movimentos cívicos desconfiam do propósito final da iniciativa e dizem que a proposta existente não deve avançar. William Apote.
O processo de auscultação está em curso há quase 2 anos, mas continua longe dos consensos pretendidos. As organizações da sociedade civil, incluindo camponeses, olham com desconfiança para o processo e questionam.
Esta agenda a quem responde? Para o camponês, para a camponesa, para a mulher rural, nada consta lá. Nós não podemos permitir que a partir de fora nos venha um projeto sobre o que é que nós temos que mudar ou não na nossa política.
O governo diz que a revisão é urgente e necessária, porque dentre outros aspectos é preciso acabar com a ociosidade da terra. Ivete Maibás é a ministra da Terra e Ambiente.
As questões de mudanças climáticas são uma prioridade, que é para garantirmos que esta ociosidade da terra não possa perturbar aquilo que é o normal desenvolvimento e implementação de diferentes projetos no nosso país.
Explicação que continua a não convencer a sociedade civil.
Nós não estamos a dizer que não é preciso fazer isso. Aliás, defendemos que a terra é um recurso importante para os moçambicanos, mas tem que servir para enriquecer os moçambicanos e não para enriquecer determinados grupos.
Nesta quinta-feira, terminou a fase da auscultação pública, fase que antecede a elaboração do anteprojeto de lei de revisão da Política Nacional de Terra, a ser submetido ao Conselho de Ministros. A ORAM, Rede das Organizações das Comunidades Rurais, diz que a proposta não deve avançar. A Belsa ainda é o coordenador.
Propusemos e exigimos a suspensão da canalização do anteprojeto da política ao Conselho de Ministros, pois assumimos que não estão reunidas as condições para que o documento seja apropriado e socializado e que tenha a qualidade necessária e que imita as aspirações e interesses de todos os moçambicanos.
A terra em Moçambique continua a fonte de muitas disputas, sobretudo entre as comunidades e as grandes empresas. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Noutro assunto, ainda sobre Moçambique, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados e parceiros estão a trabalhar com o governo de Maputo para ajudar milhares de pessoas devastadas pelo ciclone Gomba, que atingiu o país no início deste mês. Ana Guedes tem a reportagem.
O ciclone Gomba varreu o centro e norte de Moçambique a 11 de março, destruindo casas, inundando terras agrícolas e forçando dezenas de milhares de pessoas a fugir em busca de segurança. Os esforços iniciais de socorro foram atrasados devido aos danos causados pela tempestade em muitas estradas-chave. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU diz que cerca de 60 pessoas foram mortas, mais de 80 feridos e cerca de 488 mil foram afetados pelo Gomba. Foi a tempestade mais forte a atingir Moçambique desde que os ciclones Idai e Kenneth causaram estragos no país em 2019. O porta-voz da Agência de Refugiados das Nações Unidas, Boris Shejakov, diz que mais de 380 mil pessoas foram afetadas só na província de Nampula. Ele diz que as vítimas, que incluem dezenas de milhares de pessoas deslocadas, precisam de assistência humanitária urgente.
While the intensity and impact of Cyclone Gomba appears to be less severe than Idai and Kenneth, this was a category.
Embora a intensidade e o impacto do ciclone Gomba tenham sido menos severos do que o Idai e Kenneth, foi uma tempestade de categoria 4 com ventos fortes de até 190 km por hora, chuvas torrenciais e trovoadas. Prejudicou infraestruturas importantes, cortou a energia e as comunicações na cidade de Nampula, bem como no acampamento de refugiados de Maratane, nas suas proximidades.
Ele diz que os locais na província de Cabo Delgado, que acolhem dezenas de milhares de pessoas deslocadas por violentos ataques armados, também foram gravemente afetados. O Acnur está a distribuir artigos essenciais dos seus estoques para os ajudar. Estes bens irão ajudar 62 mil refugiados, deslocados internos e comunidades de acolhimento.
Every region in the world is experiencing climate hazards. Those with the least means to adapt.
Todas as regiões do mundo estão a sofrer riscos climáticos. Aqueles que têm menos meios para se adaptarem são os mais afetados, incluindo os refugiados, deslocados internos e pessoas sem pátria. Mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e povos indígenas são afetados de forma desproporcionada.
As Nações Unidas dizem que o impacto total e a magnitude dos danos causados pelo ciclone Gomba ainda não é conhecido e é provável que seja mais grave do que as descobertas iniciais indicam. Shashirkov diz que o Acnur e os seus parceiros estão a avaliar a proteção e as necessidades humanitárias dos sobreviventes deslocados do ciclone, para além das necessidades básicas de abrigo, alimentação e cuidados de saúde, Ele espera que muitos precisem da proteção contra a exploração e abuso sexual, bem como de aconselhamento para os ajudar a lidar com o trauma mental.
Na Guiné-Bissau, os setores da juventude continuam a queixar-se da falta de oportunidades, falta essa aliada ao desemprego e a um futuro sombrio. Tiago Seidi toma o pulso desta situação em Bissau.
Os jovens entrevistados pela Voz da América apontam a falta de oportunidades aliadas ao desemprego, ao acesso à educação, aos cuidados básicos de saúde e à formação como problemas da juventude guineense.
O foco do problema da juventude é a dependência financeira. Essa questão da dependência financeira é motivada pela falta de educação, falta de formação, falta de emprego ou insuficiência de emprego. Tem a ver com pouco incentivo à questão de empreendedorismo, ou seja, não há um incentivo.
Eu acho que o problema é de desemprego. O segundo tem a ver com a falta de oportunidade. E o terceiro tem a ver com uma falta de visão clara sobre aquilo que a juventude pode entender ou pode assumir como os objetivos para com o país.
Outro problema é a assistência à saúde, à educação.
O secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População Baíta Baiana afirma que a juventude guineense vive uma situação deplorável, derivada, segundo disse, pela desgovernação do país.
É inacreditável pensar como é possível passar por anos sem escolas a funcionar. Isto tem só uma resposta, captura da massa cinzenta crítica.
A Guiné-Bissau tem uma população essencialmente jovem. Os dados do último recenseamento geral da população e habitação apontam que cerca de 64% da população do país tem menos de 34 anos. Mesmo assim, Seco Duarte Nhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, afirma que esse peso demográfico da juventude não tem sido traduzido em políticas públicas concretas com vista a melhorar a situação dos jovens.
Basta vermos que as escolas na Guiné-Bissau não têm funcionado. Há já quase 4 anos greve no setor da saúde, falta de espaços de lazer para jovens, falta de oportunidades de emprego, partidarização da administração pública.
Para inverter esse quadro, o analista Guerre Lopes defende que o governo adote políticas que estimulem o investimento estrangeiro no país.
É urgente que o governo comece a adotar uma política que estimula o investimento. Preciso também que o governo crie fundos que vão incentivar, de facto, pequenas e médias iniciativas e investimento no setor. É preciso ter uma juventude mais qualificada. Uma juventude qualificada passa para a formação. Daí que deve haver uma política de educação e criar cursos de formações, sobretudo formações técnico-profissionais para os jovens com acessibilidade para poderem se empregar. Mas, independentemente disso, é preciso uma política de emprego para os jovens que estão a sair de formação.
Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
Na nossa emissão de ontem, abordamos os casos esquecidos da polícia e da justiça em Moçambique. Muitos casos continuam por desvendar. Em Angola, a maioria dos processos judiciais contra destacadas figuras do governo angolano acusadas de corrupção está engavetada na Procuradoria-Geral da República e também nos tribunais. Analistas ouvidos pela Voz América dizem que tais processos são para esquecer. Verandes Rodrigues, desde Luanda.
O responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, considera que o combate à corrupção foi um fiasco.
É um grupo de constituído por gente que rouba, assalta o erário público, assaltou e continua a assaltar o erário público. O próprio presidente João Lourenço já constituiu o seu próprio grupo. Grupo Carrinhos, vários processos de adjudicação de empresas, de concurso que se fazem. A partir daqui, não há mais nada a dizer. Isto foi um fiasco. Foi apenas um tiro na sombra que ele deu, que quis moralizar a sociedade ou inflamar paixões, mas não previa as consequências disso. Neste processo, quando chegou na figura dos generais, o processo encravou porque sabia o que é que poderia acontecer. O que vamos assistindo de forma miúda são processos instaurados contra a raia miúda, um diretor daqui, um delegado municipal, um diretor provincial, um diretor da escola.
Para o jurista Vicente Pongolola, a corrupção persiste no país e esta é que preocupa a sociedade angolana porque a que foi cometida pelos anteriores gestores falhou e é para esquecer.
A corrupção continua a acontecer.
concurso. É só olhando para os concursos públicos, é só olhar para o caso do dinheiro da seca, do CUNEN, na verdade, que desapareceu, olhar para outros casos que, na verdade, não têm tempo para dar. Daí que as pessoas que têm estado a pregoar a tese da seletividade, de alguma forma, têm razão. Este é o grande problema. Agora, nessa fase das eleições, é que esse processo é para esquecer, já não vai existir. Há uma espécie de reconciliação entre a família, não é? O reencontro familiar e para esquecer todos os problemas que tinham.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje em Bruxelas que a NATO reforçará as suas capacidades de defesa logo após o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter pedido aos líderes da Aliança Atlântica, que se encontram reunidos em Bruxelas, que forneçam mais armamento ao seu país. O apelo de Zelensky foi feito na cimeira em que a NATO prepara a sua resposta de curto e longo prazo à invasão da Ucrânia pela Rússia. Bárbara Ferreira Santos tem mais detalhes.
Ao se dirigir à cimeira por vídeo, Volodymyr Zelensky disse que seus militares precisavam de caças, tanques, sistemas de defesa aérea e marítima aprimorados e alertou que a Rússia pode atacar membros da NATO na Polônia e noutros países do leste europeu. Cito: "A Rússia não tem intenção de parar na Ucrânia. Ela quer ir mais longe contra os membros da NATO na parte oriental, os estados bálticos, a Polônia, com certeza", afirmou Zelensky. Num comunicado divulgado pela Casa Branca, Joe Biden diz: "Entre agora e a cimeira da NATO, em junho, desenvolveremos planos para forças e capacidades adicionais para fortalecer as defesas da NATO." Fim de citação. Também hoje, o governo americano aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, como forma de pressionar para que o país retire suas tropas da Ucrânia. Entre a lista de punições está o congelamento de bens de dezenas de fabricantes de armas e equipamentos de defesa, 328 parlamentares russos e o diretor do maior banco russo, o Sberbank.
Enquanto grande parte do mundo está concentrada na invasão da Ucrânia pela Rússia, analistas políticos advertem que os governos não devem ignorar as ameaças e ações dos militantes islamitas, que continuam a aumentar os seus ataques na região do Sahel, em África, e a espalhar-se pelos estados costeiros da África Ocidental. A França está a treinar forças armadas da região para uma resposta eficaz. Ana Guedes.
Na Lagoa de Abrié, que se estende pelo centro da principal cidade da Costa de Marfim, Abidjan, as forças marfinenses e francesas estão a preparar-se para enfrentar a ameaça crescente. Desde 2020, grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda têm levado a cabo ataques contra as forças da Costa de Marfim. Um comando marfinense, que recusou dar o seu apelido, diz que a ameaça é real e que se preparam para enfrentá-la de todas as formas possíveis.
Na Costa do Marfim estamos realmente concentrados no terrorismo, porque na parte norte do país estamos a enfrentar o terrorismo. Por isso, estamos a falar de mar, ar e terra. É por isso que estamos aqui.
Os analistas de segurança dizem que o terrorismo está a lastrar-se ao norte de estados costeiros como Costa do Marfim, Gana, Benin e Togo, a próxima fase do conflito e uma década no Sahel Ocidental. Grandes áreas do Burkina Faso, Mali e Níger são atacadas diariamente, tendo como alvo tanto militares como civis. Desde 2020, houve 17 incidentes na norte da Costa do Marfim, ligados a grupos filiados na Al-Qaeda, de acordo com o projeto Armed Conflict Location and Event Data Project, incluindo lutas com armas e bombas colocadas à beira da estrada. A Costa do Marfim enviou um grande número de tropas para o norte em resposta a estes ataques. Questionado se grupos terroristas já cooptaram populações locais na Costa do Marfim, o comandante das forças francesas no país, o coronel Arnaud Metley, disse à Voz da América:
"De momento, pensamos que a população local não coopera com os grupos jihadistas, porque é uma resposta forte das forças armadas da Costa do Marfim. Mas é realmente uma preocupação para nós."
Questionado sobre se a ameaça terrorista que se propaga a partir do Burkina Faso é evitável, o coronel disse:
"We think it's preventable."
"Pensamos que é evitável. Não podemos impedir que a ameaça vá para o sul,
mas podemos ser bem-sucedidos no combate a esta ameaça.
No mês passado, os Estados Unidos realizaram o exercício Flintlock para, pela primeira vez, a promover a cooperação entre as forças regionais da NATO e dos Estados Unidos na Costa de Marfim. Richard Bell, embaixador americano na Costa de Marfim, disse que será necessário um esforço sustentado contra os grupos terroristas que se espalham pelo norte.
Penso que a natureza dessa ameaça torna muito difícil a sua eliminação total. Creio que pode ser contida a um nível realmente baixo e acredito que a chave do sucesso é o apoio da população.
Analistas dizem que uma resposta militar por si só não será suficiente. Jeffrey Julian Coe, investigador da Fundação Friedrich Naumann.
Ce sont des zones faiblement développées.
Estas são áreas pouco desenvolvidas, onde existem problemas sociais gritantes. Não há escolas suficientes, não há abastecimento de água suficiente, não há eletricidade, não há empregos suficientes para os jovens. Assim, os grupos terroristas irão explorar estas deficiências sociais para recrutar jovens.
Questionado se tinha mensagem para grupos terroristas a operar na Costa de Marfim, William, o comando marfinense, disse:
Não tenho nenhuma mensagem em particular para eles, mas estou pronto para eles.
Os esforços para aumentar essa prontidão prosseguem.
E agora a atualidade desportiva com João Santa Rita.
Página esportiva, vamos começar com São Tomé e Príncipe, esteve hoje a jogar na primeira mão de pré-qualificação para a Copa Africana das Nações 2023. Jogo nas Maurícias e São Tomé ganhou por 1-0. Golo marcado na primeira parte por Leal aos 36 minutos e Leal falhou um penalti na segunda parte. A segunda mão é já no domingo. Hoje há muitos jogos de qualificação para o Mundial, vamos começar na Europa. Já há 10 qualificados e agora estamos na repescagem para escolher mais 3. Há 12 nações em disputa e dos jogos de hoje passam à fase seguinte da repescagem 6, de onde depois vão sair os 3 que se juntam aos 10 já qualificados. Complicado. Portugal, que ficou em segundo lugar no seu grupo, tem pela frente a Turquia e, se vencer hoje, tem pela frente depois o vencedor do jogo entre a Itália e a Macedónia do Norte. O treinador do Portugal é Fernando Santos, que falou também sobre o facto de Portugal entrar em campo com algumas ausências devido a lesões, doenças e castigos.
Ganhar ou ganhar, não temos outra hipótese, é uma final. Estamos aqui, obviamente, sabemos da nossa responsabilidade em estar aqui, que não era o que queríamos, sabemos da nossa responsabilidade, começa pelo treinador naturalmente, a responsabilidade que temos que assumir todos, que devíamos ter estado apurado e não estamos. Agora estamos aqui, é uma final e é para ganhar. Não vale a pena falarmos nos que não estão, porque... Não estão. Esta é uma realidade, é com esta realidade que temos que viver, que vamos viver e que vamos jogar.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal. O defesa José Fonte disse que não vale a pena pensar para já no possível jogo seguinte.
Passa-nos pela cabeça abordar o jogo como uma grande final, que é, e ganhar o jogo. E só depois vamos ver o que é que se passa a seguir.
José Fonte, defesa central de Portugal, que joga hoje contra a Turquia num jogo de qualificação para o Mundial. Na América do Sul há também jogos de qualificação. Aqui passam 4 nações automaticamente e o vai à repescagem. Brasil, no topo, já qualificado de frente ao Chile, que está em 6º lugar, a 2 pontos do 5º e 3 do 4º, o Uruguai, que recebe o Peru, precisamente a 2 pontos à frente do Chile, em 5º. Argentina, em 2º lugar e já qualificada, joga amanhã contra a Venezuela. No basquetebol americano, a NBA, ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Houston Rockets, mas como é habitual, quando joga, joga pouco. Jogou 3 minutos e nesses 3 minutos marcou 4 pontos. O Houston Rockets perdeu com o Dallas 110-91. Está em último lugar na Conferência Oeste.
Abrimos aqui as primeiras páginas dos jornais americanos. O Wall Street Journal escreve: ataque atinge importante centro logístico de forças russas na Ucrânia enquanto o NATO realiza reunião de emergência. A inflação é o desafio número 1 dos democratas nas eleições parlamentares de novembro. O The New York Times tem como destaque: Estados Unidos vão acolher 100 mil refugiados da Ucrânia. Joe Biden encontra aliados. De sua vez, o Washington Post também faz destaque: com a notícia de hoje, Estados Unidos aceitam 100 mil refugiados ucranianos. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 24 de março, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, NATO envia forças de combate para países da Europa de Leste e governos ocidentais aumentam sanções à Rússia. Sobe para 48 o número de vítimas mortais de dois atentados bombistas na Somália. E na Etiópia, governo declara cessar-fogo unilateral no Tigray. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Mais à frente, o tema do dia, saúde da boca. Mas primeiro vamos até Guiné-Bissau, onde os jovens reclamam por mais oportunidades, menos desemprego. Também mais espaço de lazer. Em Bissau, Tiago Seidi tomou o pulso das aspirações juvenis.
Os jovens entrevistados pela Voz da América apontam a falta de oportunidades aliadas ao desemprego, ao acesso à educação, aos cuidados básicos de saúde e à formação como problemas da juventude guineense.
O foco do problema da juventude é a dependência financeira. Essa questão da dependência financeira é motivada pela falta de educação, falta de formação, falta de emprego, insuficiência de emprego. Tem a ver com pouco incentivo à questão de empreendedorismo, ou seja, não há um incentivo.
Eu acho que o problema de desemprego, o segundo, tem a ver com a falta de oportunidade e o terceiro tem a ver com uma falta de visão clara sobre aquilo que a juventude pode entender ou pode assumir como os objetivos para com o país.
Outro problema é a assistência à saúde, à educação.
O secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População Baíta Baiana afirma que a juventude guineense vive uma situação deplorável, derivada, segundo disse, pela desgovernação do país.
É inacreditável pensar como é possível passar por anos sem escolas a fugir. Isto tem só uma resposta, captura da massa cinzenta crítica.
A Guiné-Bissau tem uma população essencialmente jovem. Os dados do último recenseamento geral da população e habitação apontam que cerca de 64% da população do país tem menos de 34 anos. Mesmo assim, Seco Duarte Nhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, afirma que esse peso demográfico da juventude não tem sido traduzido em políticas públicas concretas com vista a melhorar a situação dos jovens.
Basta vermos que as escolas na Guiné-Bissau não têm funcionado. Há já quase 4 anos greve no setor da saúde, falta de espaços de lazer para jovens, falta de oportunidades de emprego, partidarização da administração pública.
Para inverter esse quadro, o analista Guerre Lopes defende que o governo adote políticas que estimulem o investimento estrangeiro no país.
É urgente que o governo comece a adotar uma política política que estimula o investimento. Preciso também que o governo crie fundos que vão incentivar, de facto, pequenas e médias iniciativas e investimento no setor. É preciso ter uma juventude mais qualificada. Uma juventude qualificada passa para a formação. Daí que deve haver uma política de educação e criar cursos de formações, sobretudo formações técnico-profissionais para os jovens, com acessibilidade para poderem se empregar. Mas, independentemente disso, é preciso uma política de emprego para os jovens que estão a sair de formação.
Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Hoje, Ana Guedes questiona sobre a saúde da boca.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de como se pode ter um sorriso bonito, uns dentes brilhantes e limpos, doutora. Os dentes, muitas pessoas não atendem aos dentes, tal e qual como às vezes não se atende aos olhos, não é? Mas os dentes, a boca, é algo muito importante na nossa saúde, não é, doutora?
Pois, é verdade, Ana. Falar dos dentes, falar da boca e da saúde da nossa boca é falar praticamente da nossa saúde geral, porque há muitas condições que podemos ter a nível do nosso organismo que depois vão refletir ou manifestar-se a nível da nossa boca. Portanto, falar da saúde bucal é um tema bastante importante, mesmo porque para além da função que a boca tem, que é de receber alimentos, né? E triturar os alimentos, os dentes têm muitas outras funções e que se eles não estiverem saudáveis, isto pode comprometer não só a nossa alimentação, mas também podem alterar a fala, a dicção, podem também afetar a nossa respiração. Portanto, se a nossa saúde bucal ou a nossa saúde oral for deficiente, há aqui uma série de problemas que podem ser gerados por isso e que naturalmente podem chegar até a comprometer a nossa autoestima.
Portanto, há determinados hábitos que nós devemos adotar desde crianças relativamente aos dentes, exatamente para evitar essas outras complicações que os dentes às vezes podem ter noutras partes do nosso organismo. Uma das coisas que nós fazemos ou que se fala é escovar os dentes, a escovação dos dentes, mas há uma outra série de coisas, doutora, que se deve fazer, hábitos que se devem ter para proteger os dentes e proteger a nossa saúde. Quer falar um pouco sobre isso?
Sim, naturalmente, Ana. Um dos grandes hábitos, ou uma das grandes recomendações que se é dada mesmo desde criança, quando começa a dentição, quando começam a aparecer os dentes, tem mesmo a ver com esta questão da nossa higiene. E a nossa higiene passa fundamentalmente por uma boa escovagem dos dentes, que tem que ser uma escovagem diária, logicamente. O recomendável é que seja pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à noite antes da pessoa se deitar, mas o ideal seria fazer a escovagem sempre depois de cada refeição. E é importante que quando estamos a fazer a escovagem dos dentes não nos esqueçamos da língua, porque a língua acumula restos alimentares e bastantes bactérias que provocam mau hálito. Nós muitas vezes até podemos dizer, ah não, mas eu escovo os dentes. Mas se escovo os dentes, será que escovo a língua? E isto acontece muitas vezes e as pessoas têm de facto mau hálito e não percebem porquê, porque escovam os dentes, mas nem sempre são tão cuidadosos a escovar a língua, que é bastante importante também. É importante que as pessoas também tenham o hábito de usar o fio dental sempre que disponível, porque quando nós limpamos os dentes, nós conseguimos ter acesso à parte mais externa, mas nos espaços entre os dentes, muitas vezes a escova não consegue alcançar, e é nesse espaço entre os dentes que há tendência de se acumular muitos resíduos alimentares e que, se não forem retirados, podem levar a formação daquilo que nós chamamos de placa bacteriana. Não é incomum ver pessoas que têm uma parte esbranquiçada entre os dentes ou amarelada entre os dentes, e aquilo é a placa. A placa é o acúmulo de bactérias e pedaços de comida nessas regiões em que a escova não pode alcançar. Portanto, é muito importante usar o fio dental para retirar esses resíduos e evitar a formação da placa. Outro aspecto importante é a questão de ver um dentista sempre que possível, não é? Recomenda-se que pelo menos a cada 6 meses a pessoa possa ver um dentista, mas é claro que temos que ser um pouco realistas, nem sempre é possível, mas pelo menos uma vez por ano seria ideal as pessoas verem um dentista. É preciso também ter muito cuidado com os alimentos e bebidas que nós consumimos. Os alimentos e bebidas que contêm muito açúcar desgastam a camada externa do dente e fazem com que a pessoa tenha uma chance maior de desenvolver cáries. É por isso que os pais chamam a atenção às crianças para não comerem muitos doces, porque os doces de facto podem levar ao desenvolvimento de cáries, e isso tudo se for aliado a uma má higiene, então é certo que esta criança ou esta pessoa vai desenvolver cáries. Do mesmo jeito, falo também de alimentos que sejam assim moles, pegajosos, também devem ser evitados porque podem ficar presos nos dentes. E também levar à produção de mais placa bacteriana. E então é preciso ter muita atenção com este tipo de alimentos. Temos naturalmente que optar sempre por alimentos com muita fibra, como verduras, frutas, porque essas ajudam inclusive a limpar os dentes e as gengivas. Um aspecto também muito importante para a saúde dos dentes é a questão do fumo. De uma forma geral, nós sabemos que o tabagismo faz mal à saúde, aumenta o risco de várias doenças, como câncer de pulmão, mas também o fumar prejudica a saúde dos dentes. Se nós prestarmos um pouco de atenção nas pessoas que são fumadoras, nós vamos notar que essas pessoas têm manchas nos dentes, os dentes não têm aquela coloração normal, têm manchas nos dentes e também pode ter um risco aumentado de doenças nas gengivas. Portanto, é muito importante essa questão de controlar o fumo para uma boa saúde dos dentes.
Doutora, mencionou a questão das cáries dentárias, portanto, um problema nos dentes, não é? Ou da nossa dentição. Que outros problemas é que podem surgir quando nós não tomamos cuidado com os nossos dentes? Pelo menos ir uma vez por ano ao médico, lavar os dentes, no mínimo dos mínimos, uma vez por dia, usar o fio dental, às vezes até aqueles, beber aqueles desinfetantes, não é? Usar aqueles desinfetantes para a boca. Doutora, que outras coisas, que outros problemas de dentes, para além das cáries, que são bastante vulgares, podem prejudicar os nossos dentes e os nossos dentes, a nossa saúde?
Bem, há vários problemas, Ana, mas eu vou aqui listar 5 que são considerados problemas mais comuns que relacionados a esta questão de uma deficiente higiene oral. O primeiro problema que eu vou aqui mencionar é a halitose. A halitose, que é conhecida como mau hálito, que acontece quando existe um odor desagradável na boca da pessoa. E muitas vezes esta halitose está associada apenas à falta de higiene oral, mas também pode ser resultado de outro tipo de problemas, não é? Mas a falta de higiene oral pode levar a esta questão da halitose. E o primeiro cuidado para a prevenção é naturalmente a higiene da boca, porque para além de impedir que haja outro tipo de problemas ou outro tipo de consequências, esta questão da higiene oral é importante para a autoestima e qualidade de vida da pessoa. Portanto, é muito importante que a pessoa preste atenção no seu hálito. Algumas vezes a pessoa nem percebe, mas as pessoas ao redor percebem, e nessas circunstâncias é preciso, de facto, primeiro melhorar a higiene oral, e se essa questão da halitose não melhorar, procurar a ajuda de um profissional, porque pode ser causada por outro tipo de situações. O outro problema comum é a placa bacteriana, que apesar de não ser exatamente uma doença, é uma das principais causas de problemas da boca. E por isso é preciso que haja atenção para prevenir a placa e tratar logo que houverem os primeiros sinais. E dizíamos anteriormente que esta placa é formada pelo acúmulo de resíduos de comida que vão fazer com que haja este crescimento bacteriano a nível dos dentes e principalmente dos espaços entre os dentes. E isto também é causado pela má higiene oral. O outro problema que é bastante comum são as cáries. A cárie é uma das principais doenças da boca e também uma das principais causas de dor de dente. Quem tem cárie sabe como é que é a dor de dente e o incômodo que isso traz. E a cárie é resultado de uma destruição ou um desgaste daquela parte externa que cobre o dente. E é uma doença que tende a ser de forma progressiva e quanto mais esta condição avança, ela vai atingir as partes internas do dente e isso vai causar muita dor à pessoa. E o tratamento, muitas vezes, é a remoção da cárie, depois faz-se toda a restauração do dente, mas há casos mais graves que o melhor é mesmo fazer a extração do dente. Mas sempre que se fizer uma avaliação e notar-se que o dente pode ser restaurado, o melhor é fazer a restauração. A outra condição que é bastante comum é a gengivite. A gengivite é uma das principais doenças da boca, que é a inflamação na região da gengiva. E esta também é derivada da falta de atenção com a higiene oral. O que acontece é que na boca nós temos bastantes bactérias e essas bactérias vão liberar ácidos e esses ácidos vão permanecer nos dentes e começa a haver inflamação e essa inflamação vai se localizar mesmo na região da gengiva, que vai ficar vermelha, uhum, inchada e pronto, e vai causar outro tipo de situações. E das doenças mais comuns, por fim temos a periodontite. A periodontite, quando nós temos uma gengivite, que eu falei anteriormente, que não é tratada, ela evolui para um quadro mais grave. Uhum. Então ela vai causar uma inflamação a nível da região do osso que suporta os dentes. Então isso é que nós chamamos de periodontite. E essa doença causa sangramentos muito mais acentuados que a gengivite, causa dor, a pessoa vai ter muita sensibilidade nos dentes e vai estar bastante desconfortável. E, uhum, nestas circunstâncias, se não houver um tratamento imediato, vai haver cada vez mais um desgaste dos ossos que sustentam os dentes e os dentes começam a ficar mais moles e pode naturalmente começar a haver uma perda dos dentes. Portanto, é muito importante que a gengivite seja tratada para que não evolua para uma periodontite. E no caso de já estar instalada uma periodontite, também tem que ser tratada o mais rápido possível. Portanto, essas seriam as 5 doenças mais comuns da boca. Há naturalmente várias outras, mas estas é que me cabe falar hoje.
Doutora, em termos de doenças e em termos da idade, tal e qual como todas as outras peças do nosso corpo, os dentes também envelhecem e há situações, há problemas de dentes que são mais vulgares, por assim dizer, numa idade do que na outra. E por outro lado, algo que muitos dentistas recomendam, por exemplo, é que durante a noite, por exemplo, se use algo que proteja os dentes, porque eles dizem que durante a noite as pessoas fazem muita pressão. A parte, portanto, maxilar superior contra maxilar inferior. Doutora, os dentes também envelhecem, não é?
Sim, naturalmente os dentes envelhecem, Ana. Nós aqui falamos de doenças dos dentes como tal, mas há outro tipo de problemas que ocorrem aos dentes, que não são doenças, mas que causam um mau funcionamento dos dentes e causam desconforto naturalmente. E um desses problemas, Ana, é um mau posicionamento dos dentes, ok? Então, as pessoas que têm um mau posicionamento nos dentes podem ter os dentes, por exemplo, desalinhados, os dentes podem estar tortos, podem estar sobrepostos. Então, tudo isso dificulta o funcionamento dos dentes e da boca. As pessoas vão ter problemas para mastigar, não vão triturar bem os alimentos. pois têm problemas para engolir, enfim, há outro tipo de problemas para além das doenças como tal. E algumas pessoas, por causa desta questão do mau posicionamento dos dentes, podem fazer esta pressão noturna que a Ana dizia, quando estão a dormir, podem fazer uma pressão, uma axilar superior, fazer uma pressão ao inferior, e isto também contribui para o próprio desgaste dos dentes. E sem falar que naturalmente, com a idade, vai acontecendo sim um desgaste dos dentes, porque os dentes são usados todos os dias e nem sempre nós temos o cuidado de evitar, por exemplo, morder objetos ou alimentos muito, muito duros, não é? Porque isso tudo pode afetar os nossos dentes.
E, doutora, vamos concluir pedindo-lhe que deixe aqui recomendações básicas em termos de tratamento, manutenção dos nossos dentes.
Bem, Ana, o mais importante é nós nos lembrarmos que nós precisamos dos dentes para várias coisas, inclusive a nossa alimentação depende muito da existência dos dentes. E daí que é muito importante que nós prestemos muita atenção nos nossos dentes, na saúde dos nossos dentes e evitarmos estes problemas que acabamos aqui de mencionar. E acima de tudo, nós temos que nos lembrar que uma boa higiene oral é fundamental, não só por causa da saúde dos dentes, mas porque também deixa-nos mais confortáveis com nós mesmos, com as pessoas ao nosso redor e contribui para a nossa boa autoestima. Portanto, nós temos que ter uma rotina diária de escovagem dos dentes, no mínimo duas vezes ao dia, e o ideal seria três vezes por dia, e temos que assegurar que usamos pastas dentífricas com o teor suficiente de flúor, e procuramos sempre cuidar bem dos nossos dentes.
E assim vamos nos despedir, doutora, com votos de que o nosso auditório trate dos seus dentes, exatamente, para nós não vermos, às vezes, quando as pessoas, sobretudo idade, em adultos, não é? Com aqueles dentes que perderam já os dentes, ou têm os dentes todos podres, por assim dizer. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lemos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Dirigentes ocidentais reunidos hoje em Bruxelas concordaram em fortalecer as suas forças na Europa de Leste, aumentar a ajuda militar à Ucrânia e impor mais sanções à Rússia pela sua invasão à Ucrânia, onde a guerra entra hoje no seu segundo mês. Numa demonstração de unidade, cimeiras da NATO, do G7 e da União Europeia reafirmaram unanimidade e a NATO anunciou o envio de novas unidades de combate para quatro países do leste da Europa. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha expandiram as suas listas de sanções e os países presentes anunciaram novos pacotes de ajuda militar e humanitária à Ucrânia, prometendo também aceitar mais refugiados deste país. O governo americano aprovou um novo pacote de sanções. Entre a lista de punições está o congelamento de bens de dezenas de fabricantes de armas e equipamentos de defesa, 328 parlamentares russos e o diretor do Sberbank, o maior banco russo. A União Europeia deveria anunciar hoje medidas para reduzir a sua dependência da energia russa. Entretanto, prosseguem combates na Ucrânia, incluindo no porto de Mariupol, parcialmente ocupado por forças russas. A Ucrânia disse que a Rússia tinha removido à força para a Rússia 15 mil residentes, algo que Moscou negou. Fotografias de satélite mostram grandes áreas da cidade totalmente destruída e blocos de apartamento em fogo. Forças russas começaram a distribuir, entretanto, alimentos a civis na cidade. As autoridades ucranianas disseram ter forçado forças russas ao norte da capital Kiev a retirarem-se mais de 70 quilómetros, mas em alguns sectores as forças russas estão a 35 quilómetros da capital. A Ucrânia disse também que as suas forças tinham destruído um navio russo, o Orsk, atracado no porto ucraniano de Berdyansk. Vídeo, cuja autenticidade foi confirmada, mostra um incêndio no porto seguido de uma explosão. Entretanto, o Centro Ucraniano para a Segurança Estratégica da Comunicação e da Informação revelou que no primeiro mês da invasão da Ucrânia pela Rússia, 5 jornalistas foram mortos e o centro registrou 148 crimes cometidos contra repórteres e meios de comunicação social. Além dos jornalistas mortos, 7 ficaram feridos, 6 foram raptados e 1 foi dado como desaparecido. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 24 de março. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assinala-se hoje, 24 de março, o Dia Mundial da Tuberculose. A data comemora a descoberta do Dr. Robert Koch, em 1982, do Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa a doença. A efeméride é uma oportunidade para consciencializar as pessoas acerca de umas doenças mais antigas e mortais do mundo. A tuberculose atormenta os seres humanos há milhares de anos. Acredita-se que a bactéria que a causa evoluiu junto com as pessoas e ainda evolui. Hoje, a tuberculose é a doença infecciosa mais mortal do mundo. Todos os dias, mais de 4.100 pessoas morrem de tuberculose e quase 28 mil adoecem com ela, embora a tuberculose seja evitável e curável. Isso porque a maioria das mortes por tuberculose ocorre no chamado mundo em desenvolvimento, onde a doença está intimamente ligada à pobreza e à marginalização, e o acesso ao diagnóstico e ao tratamento eficaz pode não ser confiável. Ainda assim, nas duas décadas entre 2000 e 2020, os esforços globais para eliminar a tuberculose salvaram cerca de 66 milhões de vidas. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 reverteu esse progresso. Como o novo vírus sobrecarregou os sistemas de saúde em 2020, os governos não conseguiram fazer diagnósticos e oferecer tratamentos da tuberculose. Como resultado, em 2020, pela primeira vez numa década, as mortes por tuberculose aumentaram. O tema do Dia Mundial da Tuberculose deste ano é investir para acabar com a tuberculose salva vidas. Isto é especialmente importante à luz da regressão pandémica da Covid-19. Ao aumentar o investimento no combate à tuberculose, podemos ajudar a garantir o acesso equitativo à prevenção e aos cuidados, salvar milhões de vidas e acelerar o fim da epidemia da tuberculose. Os Estados Unidos estão comprometidos com o combate à tuberculose. O governo americano é o maior doador individual para o Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, ao disponibilizar 21 bilhões de dólares entre 2000 e 2021. Ao concentrar nossos esforços em países onde o fardo da tuberculose é maior, apoiamos programas que salvam vidas, que melhoram o acesso aos serviços de saúde para todos e impulsionam a luta contra a tuberculose. Pedimos aos nossos amigos e aliados que sigam o nosso exemplo e doem generosamente. Ao nos unirmos ao compromisso global de impedir a propagação da tuberculose e continuarmos a investir, podemos alcançar o mundo livre da tuberculose. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.